e a Argentina hoje, 16h. Mas o que eu tava falando era a final. 15h30, domingão. Você e toda a galera que estiver assistindo com você, acompanhando. Estiver assistindo no clima de final, viu? Clima de final, claro, mas como se o Brasil estivesse na final, né? Vamos assistir, vamos acompanhar, afinal de contas, a Copa do Mundo este ano. O Brasil deu aquela frustrada na gente, mas deu uma incentivada. Galerinha foi lá, fez a coleção da figurinha da Copa, muita gente se divertiu, o comércio aproveitou, enquanto o Brasil esteve na Copa, a gente, né? Quem não ia muito ligar pra Copa do Mundo, se vestiu de verde e amarelo, pintou o rosto, foi pra assistir o jogo e torceu pelo Brasil com paixão. A gente tem que dizer a verdade, né? A gente tem que se render, né? O Brasil, desta vez, acho que é mais do que a Copa anterior, né? E levou um pouquinho mais de brasileiros aí à torcida. Deixou a gente frustrado, não dá pra falar quem foi. Mas a gente continua seguindo a Copa do Mundo, que domingão tem então a final. E você acompanha com a equipe Total Paiquerê, tá bom? 15h30, a gente espera você por aqui, ligando o rádio na Paiquerê 91,7. E é claro, acompanhando a final da Copa do Mundo 2026. Boa tarde, 1h36 agora, 1h36.
Agora, no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Os assuntos do momento.
Do momento mais pesquisado, Cristiano Pereira, é jogo Argentina e Inglaterra, é o mais pesquisado até agora. Todo mundo mandando aqui, ó, principalmente no Google, 100 mil buscas a cada minuto e aumentando mais de 500% a intenção de busca. Jogo da Argentina e Inglaterra, que horas é o jogo da Copa do Mundo? Todo mundo procurando isso, é porque não tá ouvindo a Paiquerê, né, Pedro? Porque eu acabei de falar aqui, 16h hoje, Inglaterra e Argentina, né, a galera tá só na espera desse jogo hoje para saber quem pega a Espanha e quem pega a França. Então vamos lá, 16h, a equipe Total Paiquerê também traz mais informações para você aqui em 91,7, tá? Você continua acompanhando. Bom, o nome do Alexandre de Moraes continua também em alta, né? Afinal de contas, já há aquela sanção do Alexandre de Moraes contra Flávio Bolsonaro para poder encontrar aí durante 90 dias, ele não pode, no caso, encontrar aí o ex-presidente Bolsonaro, e agora o Flávio Bolsonaro parece ser multado, né? Por conta da carta dele, que o pai dele acabou escrevendo para ele, e ele divulgou isso nas redes sociais, né? Isso, se a gente falar da campanha política, né, já é um assunto bem específico, porque a campanha do pré-candidato à presidência da República pode ser multada em R$25 mil, né? Eu acho engraçado uma campanha de um pré-candidato ser multada, né? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que a investigação da carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar configurou propaganda eleitoral antecipada, sim, né? O piso da penalidade previsto na legislação eleitoral é R$5 mil, ou seja, a partir de R$5 mil pode ser a multa. A possibilidade foi levantada pelo STF, né? E o ministro Alexandre de Moraes, que na segunda-feira restringiu as visitas do Flávio por 90 dias ao pai dele, agora vai ser avaliada pelo vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, representante do Ministério Público Federal perante o Tribunal, o TSE. Não tem prazo definido para ele se manifestar, né? Isto agora vem por conta de uma carta escrita à mão, né? Que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, entregou ao Flávio Bolsonaro e foi lida e divulgada pelo filho numa live nas redes sociais. E no documento, o ex-presidente convocou eleitores a se empenharem pelo nosso, abre aspas, né? Esta é a frase literal aqui, pelo nosso pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento, diz a carta, né? Ao final ele chama Flávio de seu porta-voz, pedindo aos apoiadores que deixem de lado as possíveis diferenças para engajar na pré-campanha. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral analisou, né? E concluiu que se trata, sim, de propaganda antecipada, porque eles estão na pré-campanha neste momento, não há possibilidade de fazer qualquer intenção, né, relacionada a voto. A lei das eleições proíbe o pedido explícito de voto. Ela permite a menção a uma possível candidatura, né, a exaltação das qualidades do candidato, ou no caso do pré-candidato, mas ela proíbe qualquer tipo de intenção de reunião de votos. A penalidade pode superar os R$25 mil caso o valor gasto na propaganda ultrapasse esse teto. Como essa carta e a divulgação na forma ali, né, uma live, uma carta, não teve custo, a deliberação sobre o valor vai ficar a cargo da justiça, pode ser o mínimo e pode chegar então de R$5 a R$25 mil a punição, né, uma multa. Bom, se a multa máxima for aplicada, que é 25 mil, ela chega a mais da metade do salário bruto do senador, que é fixado em 46.360. Somente em 2026, o gabinete do Flávio Bolsonaro gastou R$84 mil, considerando recursos da cota parlamentar e outros gastos do mandato. O valor potencial desta multa é expressivamente menor do que a punição imposta ao PL, por exemplo, no ano de 2022, quando Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, entendeu que o partido agiu com má fé ao pedir a anulação de votos do segundo turno das eleições presidenciais. Na época, o partido foi multado, foi confirmado pela maioria do tribunal, e a multa na época foi de R$22 milhões. Ou seja, agora R$20 mil, R$25 mil, não chega nem perto do que uma multa em processo geral de campanha, ou então em pós-campanha, ferindo a corte, ao TSE ou ao Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Além da multa, o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF também pode levar ao encerramento da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Para Flávio Bolsonaro, o impacto imediato já é concreto. A proibição de visitar o pai dele agora, nesse período, imediatamente agora, no primeiro turno das eleições, né? Justamente quando os aliados costumam definir as composições, já é uma grande sanção. E o Flávio Bolsonaro já diz aí sobre uma perseguição que o STF está fazendo relacionada a ele, né? Tem que tomar cuidado nesse período de pré-campanha, né? É um limiar uma linha muito tênue entre fazer a campanha específica e entrar no que a justiça proíbe, ou não fazer o que ousadamente poderia ser feito e também não ter relevância neste período de pré-campanha. Aqui no Paraná a gente está também, né? Em todo o Brasil, mas aqui no Paraná a gente está no período de pré-campanha também bem disputado. Aliás, já tem adesivos nas ruas, né? Com candidatos se mostrando ali ao lado de pré-candidatos, que eles não podem falar que são candidatos ainda, mas se mostrando ao lado aí de outros pré-candidatos da própria chapa. Então já tem o pré-candidato ao governo do lado do pré-candidato ao Senado, o pré-candidato ao deputado, adesivo nos carros. Não pode pedir voto, não tem número ainda para colocar, para publicar, mas é meio que para inglês ver, né? Essa situação aí, só para não caracterizar a campanha. Os caras não colocam lá um vote em mim, mas toda cara de campanha, né? Tem cara de campanha, tem jeito de campanha, tem cor de campanha, tem material de campanha, discurso de campanha, mas é pré-campanha. Só no Brasil, viu? E agora, como existe essa bagunça organizada entre pré-campanha e campanha, fica difícil julgar o que é campanha e o que não é, o que é pedido de voto e o que não é, mas agora o Flávio Bolsonaro tá na mira e ele pode ser multado em até R$25 mil por conta desse descumprimento, vamos dizer assim, da pré-campanha à presidência da República, né? E também por conta, né, já teve essa restrição de visitas ao pai, porque esse tipo de material já diz respeito à prisão domiciliar do pai, que não pode ter contato com rede social, contato público, seja direta ou indiretamente. Ou seja, numa paulada só, segundo a justiça, deu duas... foram duas infrações ali, uma relacionada à pré-campanha e a outra à prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. 1:43 agora, 1:43.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Dando destaque por aqui, a gente tem também o impacto das taxações no Brasil, né? Hoje é o prazo final para os Estados Unidos decidirem se aplicam a tarifa de 25% ou não sobre os produtos brasileiros. A proposta apresentada em junho pelo Escritório Comercial Americano, com a retaliação às políticas do Brasil consideradas incoerentes, o PIX é uma delas, né? Desmatamento legal também. O governo brasileiro enxerga hoje possíveis três cenários. A taxação em si, né? Caso o país realmente seja punido, possibilidades consideradas mais prováveis, inclusive, o governo deve formular algum tipo de ajuda aí para alguns setores, assim como fez anteriormente quando veio uma taxação de 50%. Pode ter também a suspensão. O Planalto não descarta o cenário de que os Estados Unidos possam suspender a tarifa, né? Inclusive citando a atuação de Flávio Bolsonaro e conferindo uma vitória política ali ao senador Flávio Bolsonaro, que foi lá diretamente conversar com Trump e pedir intervir nessa situação. Nesse caso, o governo tenta reforçar aí a associação das tarifas à família Bolsonaro, e é um discurso governista de que não a suspensão, mas sim as tarifas sejam relacionadas publicamente ao senador Flávio Bolsonaro por conta de uma campanha política que se aproxima. E há também a possibilidade de ser adiada essa decisão, né? Talvez a possibilidade mais remota das três, mas o governo também considera a possibilidade dos norte-americanos deixarem por uns dias mais para frente, postergarem ali a aplicação dessas tarifas, no caso, principalmente a tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. Se acontecer isso, as negociações seriam mantidas e a postura brasileira seria mais técnica, de ir aos Estados Unidos ou de encontrar novamente o escritório comercial americano para continuar os debates técnicos de como as tarifas vão influenciar, principalmente também na economia americana. E a tarifa confirmada significaria uma alta grande do dólar e da Selic também, né? A medida ainda faz o Brasil saltar aí da 13ª posição hoje de país mais taxado pelos Estados Unidos para a segunda posição. Então, o primeiro país na lista dos taxados pelos Estados Unidos é a China, né? E se a gente receber essa de 25%, nós seremos logo na sequência o segundo. E olha que a China é o principal rival comercial americano, né? Até o momento, uma das principais ações do governo para evitar a taxação é a apresentação dos Estados Unidos a um plano com medidas que o Brasil poderia adotar para melhorar os pontos criticados. O país ainda acenou aos norte-americanos a possibilidade de reduzir taxas para cerca de 300 linhas tarifárias. Ou seja, esta é a negociação técnica que, caso haja um adiamento, o Brasil continuará debatendo com os Estados Unidos. Hoje é o dia. Amanhã a gente já tem, ou pelo menos ao fim do dia, acho que até o fechamento da Bolsa do Brasil deve ter um impacto hoje, por volta das 5 da tarde, de como será a tarifa para o Brasil. Se haverá, se não haverá, ou se nós teremos um adiamento ainda, um sofrimento, mas vamos agonizar mais um dia, esperando essa tarifa de 25% e a decisão dos Estados Unidos, se vem ou não. 1:46, boa tarde, 1:46.
Boa tarde, sucesso!
Mais música na sua tarde aqui na Paiquiri 91,7, nesta quarta-feira.
Everything's alright.
Mais uma das antiguinhas aqui pra gente voltar no tempo, mata a saudade. Blue Suede por aqui pra 1974, Rockin' the Feeling. Isso aí foi ressuscitado há pouco tempo, né? Em um filme que a galerinha curtiu, quem era mais novinho conheceu. E a gente voltou um pouquinho no tempo, década de 70. Essa não é das românticas não, tá? Não é das românticas não. Quem gostou da música romântica que a gente tocou aqui, Pedro, vamos ter que providenciar mais romântica aqui, né? Eu falei do Zanin, que é lá de Sertanópolis, lembra dos bailinhos de lá? O Marcos Roberto Gomes. Fala, Marcos! Como é que é? O Marcos tá lá em Sertanópolis, rapaz. Bateu no fundo do coração do Marcos, hein? Que ele lembrou, ele mandou uma mensagem lá pro Edson, falou: não acredito que você falou dessa. Ai, Marcos Roberto Gomes tá ligado com a gente, valeu meu amigo, meu irmão, um abraço pra você também, tá ligado com a gente, ouvindo a Paiquerê. Aliás, Sertanópolis agora, hein? Tá em peso ligado aí, ouvindo a gente, ouvindo a Paiquerê 91,7. Sabe onde é que estão ouvindo também? Primeiro de maio, mandaram mensagem aqui agora há pouco, vocês estão ligados aqui em primeiro, eu vou resgatar aqui a mensagem, em primeiro de maio também, ó. Essa região toda aí tá ligada com a gente. Manda aí mensagem, gente, pra cá. Qual a cidade que você tá? Tá na região aí? Aqui, ó, Ibiporã e Cambé nem se fala, né? Todo mundo tá aqui ligado com a gente. Tá bem próximo aqui a Londrina. Mas tem Rolândia, Apucarana, Arapongas. Lá pra cima tem aí Florestópolis, Sertanópolis, 1º de maio. Né? Toda a nossa região aqui pra... Antes de Cornélia aqui também, como é que é? Jataizinho, Uraí. Enfim, todo o pessoal da região, Paiquerê aí, em vários municípios aqui da nossa região e todo mundo curtindo, ligado com a gente, matando saudade com as boas músicas por aqui também, ficando bem informado com a informação da nossa tarde. Tem muito mais pra gente falar por aqui, né? Hoje é um dia alarmante, principalmente pra nós aqui, né? Que ficamos sabendo e divulgamos também esta informação de intervenção na Santa Casa de Londrina. Um assunto importante que eu quero trazer aqui daqui a pouco, relacionado principalmente às entidades do terceiro setor de Londrina, né? É alarmante esse assunto. Há pouco tempo, aí, em um ano, nós tivemos uma intervenção e fechamento de uma outra entidade aqui de Londrina, que foi a Casa do Bom Samaritano. Agora tem uma intervenção na Santa Casa de Londrina. A gente vai explicar as diferenças disso aí, né? E quais os principais pontos a serem observados quando a gente fala do terceiro setor aqui de Londrina, tá bom? A gente fala também sobre a sessão que teve ontem na Câmara Municipal de Londrina, nós tivemos lá, inclusive, secretários municipais foram lá para reafirmar a legalidade no uso de recursos do meio ambiente na área da educação, dizendo que o déficit que apareceu ali na educação foi deixado pela gestão anterior, né? E nós conversamos também com a secretária de Educação, conversei com ela lá na Câmara Municipal de Londrina e provavelmente a Secretaria de Educação precise de novo de recursos de outros fundos municipais ainda esse ano de 2026. Será, meu pai? A gente fala disso daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui na Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Quinta, após o Em Cima do Lance, tem Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. Botafogo e Santos, com Augustinho Pereira, J. Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na sexta, tem Série B, direto do VGD, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. Séries A e B você acompanha aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde na Paiquerê 91,7. Seguimos por aqui com mais informações para você nesta tarde de quarta-feira. Lembrando que se você quer dar um destaque especial aí na sua empresa, se você quer dar um destaque especial na sua marca, seja participando de um evento, plotando aquele carro, né, a unidade móvel da sua empresa, ou então, se você quer fazer aquela fachada elegante, bonita, atrativa, né, mais popular, para todo mundo ver, perceber, o lugar é Acesso Comunicação Visual, tá bom? Liga lá, fala com o Rafael. Aliás, falei com o Rafael hoje, tá lá em plena produção, trabalhando bastante, correndo para lá e para cá. Rafael, um abraço para você. Rafael Florenski, Acesso Comunicação Visual, espera você lá no Leonor, na Rua Cajarana, ali nos quatro quebra-molas, né? 144, um pouquinho depois ali você sobe, passando os quatro quebra-molas da Rua Irmão Cocajarana, você sobe um pouquinho ali na Rua Cajarana, tem já uma fachada grandona, é claro, Acesso Comunicação Visual tem aquela fachada gigante e a sua empresa também pode ter, tá? Não é caro, vai ficar super bem identificada a sua empresa, aquela identificação linda para a comunicação visual da sua empresa e aonde você for aplicar a sua marca também vale, tá? Tem gente que quer desenvolver o veículo aí, dá para fazer um estilo bem legal, tem gente que quer fazer banner, lona, ou então alguns outros materiais em grandes formatos, né? Aquelas impressões em grandes formatos para poder levar para um evento, né? Para poder marcar presença em alguma atividade. Converse com o Rafael lá na Acesso Comunicação Visual, eles fazem tudo, tá? E até dá para você decorar a interna da sua empresa, a parte interna da empresa. Lá na minha agência mesmo, nós temos uma paredona lá, grandona, com uma impressão, né? Em vinil fosco. Ficou lindo, rapaz. E aí você pode escolher a sua parede lá com painel ripado, pedras, né? Ou como se fossem plantas, assim, né, um jardim vertical, bem legal, a imagem que você quiser, ou pode ser a marca da sua empresa, né, aquele mosaico de fotos com a trajetória da empresa, você põe bem na entrada para todo mundo saber da sua história. Acesso Comunicação Visual faz isso, tá, para você, e muito mais ideias também o pessoal tem por lá, até o cimento queimado, né, que é, o pessoal pinta as paredes ali, faz aquele bonito, aquele ambiente com cimento queimado, pode ser também adesivo, né, se você tem um local alugado, por exemplo, depois você retira, fica perfeitinha a parede Inclusive, nem precisa tentar de novo, tá? É uma grande estratégia. Tem lugares da empresa que ficam as mesas assim, dispostas pra galera trabalhar, e o pezão vai bater na parede, né? Ele fica escuro ali, aquela marca, né? Depois tem que pintar a parede de novo e tal. Se botar um adesivão bonito ali, você realça o ambiente, né? Divide o local certinho e, é claro, traz ali um conforto visual também, né? Pra sala, pro ambiente. Tudo isso pode ser feito com acesso, comunicação visual, tá bom? Manda um recado lá pro Rafael, diz que você ouviu aqui na Paiquerê 91,7. Anote aí, 98477-6982. 98477-6982. Acesso comunicação visual. Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7, 1h59.
Boa tarde, informação.
Notícia que nós vinculamos já hoje aqui na Paiquerê 91,7. Quero trazer pra você na rotatividade do rádio, pra quem tá ligado no Boa Tarde Paiquerê 91,7, porque ontem teve sessão na Câmara Municipal de Londrina. Sessão longa, tinha que esgotar as pautas ali, porque o pessoal entrou em recesso, né? 2 semaninhas aí de recesso, então eles vão até agosto, né? Alguma semaninha, 2 semanas de agosto, na verdade. É um pouquinho mais, agora é o final de julho, até o comecinho ali de agosto. E dentro das pautas ontem estavam lá os secretários municipais para conversar com a Câmara Municipal de Londrina novamente sobre aquele ponto específico que é do uso do recurso, né, do Fundo do Meio Ambiente. E eles reafirmaram a legalidade. Para o executivo, eles estão dentro da legalidade. E mais, agora há aquele discurso também do déficit em 2025. Por que foi preciso utilizar o Fundo do Meio Ambiente? Porque a gestão anterior deixou um rombo na administração. Quem acompanhou também foi Ted Pérez.
Durante a sessão desta última terça-feira, dia 14, a Câmara de Vereadores recebeu representantes da administração municipal para prestar esclarecimento sobre a retirada de aproximadamente 20 milhões de reais do fundo administrado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONSEMA. A medida, que está sob investigação do Ministério Público, quase foi alvo de uma comissão especial de inquérito, mas a proposta acabou rejeitada pela maioria dos parlamentares na semana passada. Participaram da reunião secretários municipais de Fazenda, Éder Alexandre Pires, da Educação, Tatiane Lopes de Araújo, e do Meio Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, além do coordenador-geral do município, Guilherme Arruda Santos. Em comum, eles defenderam que a transferência dos recursos seguiu os critérios estabelecidos por uma emenda constitucional aprovada no ano passado, que autoriza o uso do superávit financeiro em despesas voltadas às áreas de educação, saúde e ações relacionadas às mudanças climáticas. De acordo com o secretário de Fazenda, Éder Alexandre Pires, os valores foram integralmente destinados à manutenção da rede municipal de ensino.
Com todo o histórico, com todas as informações, né, porque geraram alguns ruídos, eventualmente usou recurso na assistência e na procuradoria. Isso não corresponde à realidade dos fatos. O recurso foi usado 100% na educação. Então, hoje, realmente, o que nós estamos procurando ali é sanar esses equívocos, né, e apresentar informações complementares conforme foram solicitadas.
Éder afirma que a decisão respeita e é respaldada por pareceres técnicos e jurídicos, garantindo segurança quanto à legalidade da medida, e explica por que os recursos utilizados são considerados superávit do fundo. Sobre o Conselho Municipal não ter sido consultado, o secretário de Fazenda de Londrina esclarece.
O que é o superávit financeiro? De fato, é a sobra que tem no orçamento daquela entidade, porque embora o orçamento esteja dentro do orçamento do município, no caso dos fundos, ele tem um orçamento exclusivo dele, ou seja, a receita dele, de fato, é uma receita vinculada, né? O que essa emenda constitucional trouxe foi o seguinte: olha, a receita não se mexe, ela continua sendo vinculada, o poder deliberativo dos conselhos continua sendo mantido. Mas quando tiver superávit, tiver sobra, o município pode desvincular isso com base na Constituição. A partir do momento que a Constituição nos dá essa autorização, o entendimento é que não aplica mais a lei municipal que exige a deliberação dos conselhos, né? Então, quando vai usar realmente a receita do ano do conselho, submete ao conselho, é votado ali no conselho e ele autoriza ou não, como a gente viu aqui, alguns projetos que não foram autorizados. No caso do superávit, entendendo que é uma sobra, a Constituição vê: olha, esse aqui o município pode utilizar com algumas regras, né? Principalmente a destinação, a educação, saúde e mudanças climáticas, né? Então, de fato, é uma sobra, foi comprovado, essa sobra é de dezembro de 2024, ela vem sendo acumulada desde 2011, né? Então todo ano vem acumulando um pouquinho, chegando a essa cifra aí de mais de 13 milhões. Então, de fato, é uma sobra que tecnicamente nós chamamos de superávit, ou seja, é um dinheiro parado, porque aquilo que tem contrato assinado, aquilo que tem empenho, ou seja, que tem compromisso financeiro assumido, tecnicamente já é descontado desse valor. Então, é isso que aconteceu. Esse recurso é um recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele é gerido, ele faz parte e ele é controlado pelo município. Tá? Então, ele é um fundo que ele faz parte do orçamento do município. O que acontece é que, por previsão legal, as deliberações desse recurso passam pelo conselho, mas o recurso não é do conselho.
Ao responder aos questionamentos dos vereadores sobre a necessidade de recorrer ao fundo para financiar despesas da educação, que a pasta teve um orçamento aproximadamente de R$1 bilhão no ano passado, o controlador-geral do município, Guilherme Arruda Santos, afirmou que a administração anterior não deixou recursos reservados para essas obrigações. Segundo ele, a situação foi comunicada aos órgãos de controle, incluindo o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Quando nós assumimos com um déficit orçamentário na ordem de 330 milhões. Especialmente na educação, chegava à ordem de 89 milhões. Diante disso, nós fizemos alguns trabalhos de auditoria, alguns levantamentos e constatamos que, de fato, havia uma série de possíveis irregularidades no processo de elaboração da LOA, elaborada em 2024, e também algumas fragilidades relacionadas à ausência de contratos. O que nós fizemos foi encaminhar essas representações ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, até para dar ciência de uma eventual movimentação que nós fôssemos fazer ao longo de 2025. É o dever constitucional do órgão de controle encaminhar possíveis irregularidades ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, para que nós pudéssemos estar amparados juridicamente, tecnicamente, na nossa atuação, quando nós assumimos a gestão, nós rapidamente fizemos esses encaminhamentos. Nós encaminhamos 8 representações ao Tribunal de Contas e 8 representações ao Ministério Público, especificamente relacionadas à questão financeira e orçamentária.
Guilherme Arruda deixou claro que tudo foi apontado já na transição de governo.
Ainda na transição, nós já identificamos que, de fato, havia elementos que apontavam uma ausência do orçamento, em especial na Secretaria de Educação. Então, nós fizemos esse levantamento, nós apontamos, e diante dessa emenda constitucional, que ela foi aprovada em setembro de 2025, nós resolvemos utilizar o recurso dentro das competências que foram atribuídas a nós.
Destacando que a realocação desses recursos foi investigada pelo Ministério Público e só não motivou a abertura da Comissão Especial de Inquérito na semana passada na Câmara, porque o requerimento foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Para o Boa Tarde, Paiquerê, Ted Pérez.
Valeu, Ted Pérez, muito obrigado. 12:06 da tarde, nesta quarta-feira, dia 15 de julho. Bom, nós temos mais uma vez os secretários, e pela primeira vez, na verdade, os secretários estão, né, esclarecendo com a narrativa da prefeitura sobre esta situação. E a prefeitura volta à mesma conversa de 2025. Ah, pegamos a prefeitura com problemas, né? Com déficit, o que é uma previsão orçamentária que tinha sido colocada e o recurso acabou não vindo. E de volta aquele assunto que já está tão debatido e desgastado, né? Que, na verdade, ele pode ser respeitado aqui, de acordo com a narrativa da prefeitura, mas ele não justifica, né? Afinal de contas, a prefeitura, segundo a prefeitura, tinha encontrado lá um rombo de 300 milhões e houve um contingenciamento na prefeitura, que não deu certo. E apesar do contingenciamento, a Secretaria de Educação ainda continuou com problema e precisou pegar dinheiro de outro lugar, desvincular dinheiro do Fundeb, pegar dinheiro do Fundo do Meio Ambiente. Peraí, ninguém sai doido procurando dinheiro a tudo quanto é lugar, pegou ali, cobre aqui, pega ali isso aqui, tem responsabilidade. A gente está falando de gestão pública e a gente está falando de secretários, de fundos, de conselhos, de verbas públicas que tem legislações para isso, né? Tem regra para isso ser feito. Agora, a secretaria, principalmente a de Fazenda, justifica que está amparada pela lei e traz novamente o discurso que não vai mudar. Eles dizem que em superávit financeiro, em superávit de fundo, pode ser, né, pode ter esse desvínculo. E aí, novamente, o CONSEMA, né, o Conselho do Ambiente, até a promotoria, né, o Ministério Público diz que, claro, se você quer desvincular fundo de algum conselho com superávit, pode, mas nesse caso não era um superávit, né? E eu, inclusive, perguntei para o secretário Éder Pires, falou: olha, mas quem decidiu se isso é superávit ou não, já que o conselho não foi consultado? E o secretário me respondeu: foi a prefeitura que decidiu, né? Porque o fundo público ali, como ele colocou na sonora, inclusive, é vinculado à prefeitura. O fundo público, ele é vinculado ao executivo, mas por conta da regra dos próprios, né? A regra que rege no geral esse vínculo público, não tem como ter um dinheiro vinculado ali se não for a administração geral. O executivo, ele abre a conta, abre o CNPJ da conta, ele recebe esse dinheiro, ele fornece a conta, né? Ele pode contar com isso no orçamento, dentro do vínculo que o próprio que a própria secretaria ou que o conselho faz, mas não é ele que resolve sobre esse dinheiro. E o que a administração atual está com dificuldade, né, de entender, ou entendeu e não quer aceitar, é que esse dinheiro não é recurso livre do executivo. Ele não pode fazer o que ele quiser. O executivo tem um caixa, aliás, tem vários dinheiros divididos ali em várias secretarias, né? Agora, tá faltando dinheiro, eles estão doidos, alucinados, pegando dinheiro onde sobra, e acharam lá do meio ambiente, vão pegar isso daqui, vão utilizar, depois a gente justifica que pode. E não é assim. Aliás, o secretário do meio ambiente esteve na Câmara Municipal de Londrina ontem também e falou que não fez falta, ou não está fazendo falta ao meio ambiente, esta utilização. Ora, secretário, não temos um meio ambiente plenamente com uma gestão como poderíamos em Londrina. Aliás, a Secretaria Municipal do Ambiente está pequena, né, precária. Os espaços aqui em Londrina que precisavam de revitalização, de cuidados, né, de zelo, não estão tendo aqui em Londrina. A gente tem os pontos de entrega voluntária que foram um transtorno no começo do ano, inclusive com incêndios lá. Há uma projeção de aumentar os pontos de entrega voluntária em Londrina. O que mais? Tem lá o nosso Jardim Botânico, que está na gestão da Secretaria do Meio Ambiente, que ainda tem coisas lá para serem feitas. Tem o Lago Igapó com uma série de problemas, inclusive com irregularidades. As pontes do Lago Igapó ainda não foram feitas, aliás. As pontes do Lago Igapó, que nós achávamos que ia ser resolvida de forma rápida, tem um chamamento lá no Compra Londrina ainda para a criação dos projetos da ponte, quanto menos da execução delas, né? Então, há coisas que é da obras, há coisas que é da Secretaria do Meio Ambiente, mas tudo isso poderiam ser projetos apresentados para um Proverde, apresentados para o próprio conselho, debatidos dentro do conselho e utilizados. Agora, não dá para dizer que a Secretaria do Meio Ambiente está em plena condição de, entre aspas, né, aceitar que o fundo seja entregue ou parte dele à Secretaria de Educação. Claro que a educação tem uma imensa, né, importância no município, mas, por exemplo, a Secretaria de Educação já teve, ano passado, não conseguiu cobrir a previsão, né, segundo a própria administração, e eram 944 milhões previstos para o ano de 2025. Esse ano aumentou 1 bilhão e 22 milhões. Será que vai conseguir cumprir a agenda de 1 bilhão e 22 milhões esse ano? Ou vai ficar a política pública para trás neste ano? Já que a previsão da lei orçamentária do município é maior, até porque é proporcional ao que o município também projeta para o próximo ano, só que dos 944 milhões do ano passado já não deu, já não arrecadou o suficiente, né? Secretaria de Educação é uma secretaria que não é de plena arrecadação. Como é que nós vamos fazer? Eu conversei isso ontem com a secretária de Educação e daqui a pouco eu trago aqui no Boa Tarde Vai Querer 91,7, porque segundo a secretária estão fazendo o possível, né, para não faltar esse ano, mas ainda não é uma certeza. Poxa, então o problema ainda vai continuar em 2026. E agora? E agora? Né, então a prefeitura volta aí com aquele discurso de 2025, há uma dívida que nós pegamos. É difícil falar disso quando você fala de uma candidatura, né? Prefeito, ele quis ser prefeito, né? Ninguém jogou no colo dele, ele quis, ele foi, fez campanha, ele estudou o poder público, estudou a prefeitura de Londrina e ainda fez 3 meses de transição, né? Depois que ganhou a campanha. Então, surpresa? Bah, surpresa, mas não muito, né? E tem uma equipe técnica bem competente, né? Secretários bem competentes para superar não só o que aconteceu em 2025, como também essa narrativa de peguei a dívida anterior, que já está vencida. 12h12, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Boa tarde, Pai Querer.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Nicenter Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nicenter Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nicenter.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total PES, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Ovo branco Iana grande com 30 unidades, R$14,90. Cebola quilo, R$4,75. Tomate italiano quilo, R$5,99. Maçã golden importada quilo. Maçã crips pink importada quilo, R$5,99. Todos os sucos natural One com 50% desconto.
Compre com Clube Angelone e participe!
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Querer 91,7, voltamos por aqui. É hora da gente bater um papo na nossa tarde. Aliás, muito interessante. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora vai parar um minutinho para prestar um pouco mais de atenção, porque a gente vai falar por aqui de um assunto que muita gente, quem tem vontade, tem muita vontade de aprender. E quem já sabe jogar, já acompanha, também sempre se sente convidado a voltar a um tabuleiro, a uma mesa, quando vê as peças do xadrez. O xadrez é um jogo charmoso, bonito, né? Então quem não sabe jogar xadrez fica olhando e fala: nossa, como eu queria, um jogo de desejo. E quem sabe sempre se sente convidado a voltar a uma mesa, a um jogo de xadrez, para poder praticar esse esporte maravilhoso. E domingo tem xadrez no Royal Plaza Shopping. Tem o torneio do Ano Filosófico, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, toda esta composição e como está esse cenário do xadrez em Londrina. Eu tenho aqui comigo o mestre de xadrez, Thiago Almeida, que está aqui com a gente na Paiquiri 91,7 hoje. Treinador, inclusive, do time Londrina, né? Xadrez já campeão algumas vezes. Vai contar também essa história do nosso time de Londrina. Mestre, seja bem-vindo aqui ao Paiquiri 91,7.
Muito obrigado, eu fico feliz com o convite e para poder falar dessa coisa que tem ajudado muito a educação de Londrina e as famílias que participam, né?
Poxa, que legal.
Eu fico muito feliz com o convite porque a gente pode falar um pouquinho mais de uma coisa que é um gesto de amor pelo londrinense. A gente está mais ou menos há 5 anos trabalhando em parceria com o Royal Plaza. Esse ano a gente está em parceria, eu voltei até a parceria com a Fundação de Esportes, né? Que antes eu estava afastado por para achar que fica mais fácil trabalhar sozinho, mas eu acho que sempre é melhor trabalhar em conjunto. Então isso deu muito bom e está dando muito certo. A gente tem batido recordes de público, né? É uma coisa assim que Londrina abraça com muita graça e beleza. A gente tem faltado, olha para você ver que coisa impressionante, né? Algumas pessoas acham que o xadrez é só para as pessoas que têm uma capacidade fora do comum, e a gente está quebrando isso. Lá nós temos, inauguramos duas categorias novas, que é a categoria das mães, que é as mães que acham que não pode mais, eu já passei da idade, e elas disputam com graça e beleza, são fortíssimas. E a categoria sub-6, que a gente coloca ali os pequenininhos de 3, que vai dos 3 aninhos até os 6 aninhos jogando, participando. Então, o evento do Ano Filosófico no Royal é um evento voltado para a família. A gente organiza com as regras internacionais, tudo certinho, mas o nosso objetivo é abraçar as famílias de Londrina para que elas possam desenvolver o seu potencial cada vez mais. E esse ano consolidou isso, né? O shopping mostrou que tem interesse não só em vender produtos, mas também transformar a vida das pessoas. A fundação se conectou com a gente e tá querendo juntar as forças, e eu sempre disse, se não tem amigos, eu vou andando sozinho mesmo, e dando certo. Londrina, a maioria das pessoas não sabe, mas Londrina é uma cidade muito forte no xadrez, tanto nacional como internacional. A gente já foi campeão Mercosul, já foi campeão brasileiro, já foi campeão vice-pan-americano. Nós tivemos títulos assim muito expressivos, nacionais e internacionais. Porém, nós precisamos alavancar isso, porque o xadrez, ele atrai o indivíduo para outros tipos de formação, né? Que é a literatura, é o xadrez. Eu lembro que quando eu comecei, meu professor falou, você tem que ler um livro. Eu falei, mas ler? Eu não acredito, como
não
assim?
Era só jogar,
não era só mexer as pecinhas? É. Não, você tem que ler. Só que aí você vai lendo um livrinho, vai lendo outro e vai criando resistência. E dessa forma você vai ficando mais poderoso. E aí quando você chega na faculdade, alguma coisa assim, como você já tem o hábito de pensar, não é uma coisa sofrida, é uma coisa que fica até fácil, né? Então, o objetivo do xadrez, que foi uma lição pra minha vida, que vim de casa bem humilde, de chão batido, do interior, morei em periferia, o xadrez mudou minha vida, né?
Quando é que o xadrez entrou na sua vida?
O xadrez entrou depois de uma pós-morte, vamos dizer assim, eu quase morri. Se eu não fosse jogador de xadrez, provavelmente eu seria um atleta. Eu praticava futebol, basquete, e era incansável. E aí eu tive uma convulsão. E minha mãe me tirou, mãe, preocupada, falou assim, mas vai continuar jogando e vai morrer. Mas aí ela falou, vai fazer outra coisa, menos esporte. E aí eu fui pro xadrez, não sabia nem o que que era, nem sabia mexer. Olha. Cheguei lá, perdi pra todo mundo. Era o mais burrinho do xadrez.
Que idade era?
Né? Ah, eu tinha uns 7, 8 anos.
Ah, criança ainda.
Criança ali, perdi pra todo mundo. Aí eu falei, já que eu sou cabeçudinho, eu vou pegar um livrinho e vou ler. Aí comecei a ler um livrinho, comecei a ler outro. A hora que eu vi, eu já tava integrando o time da cidade. Eu entrei ali com 14, 13 anos no time do principal do Londrina adulto. Aí comecei a representar, aí ganhei uns títulos expressivos, né? Consegui Regional Paranaense, comecei a jogar pelos times de São Paulo, e foi assim, e de repente o patinho feio acabou virando um super patão, né?
Tiago, que legal. Tiago, mas a gente vai falar da semana ainda, e vai falar do time também, mas especificamente sobre xadrez, eu me encantei muito com xadrez, aprendi na escola, professora de matemática, eu devia estar ali no 7º ano, mais ou menos, 8º talvez, estava no Colégio Moraes de Barros, Jardim Bandeirantes, e ali uma professora de matemática e ensinou xadrez pra nós. Uma das aulas ali, e aquilo me apaixonei. A gente tinha uns 2 ou 3 amigos que trocávamos de casa pra poder jogar, virou uma coisa. E até hoje eu gosto muito, tem um jogo em casa, fica na minha estante lá, bonito e tal. E ele é muito ligado ao intelecto, né? Como você começou falando. Hoje, enfim, o marketing e várias redes aí você vê divulgando as peças de xadrez em imagens que simbolizam a estratégia, né?
Exatamente.
E ele traz propriamente os melhores do xadrez, são os mestres e tal. Por que que ele é elevado assim a esse intelecto tão alto, sendo que na verdade assim, não que ele não seja, mas é um jogo popular, é possível todos jogarem?
Porque ele faz uma mudança não intelectual, mas também física. Quando a criança ela tem acesso nos primeiros anos de vida, ele mexe com a parte bioquímica do cérebro, então ele dá as consistências muito maiores, tanto para coordenação motora e visualização. Os nossos olhos, eles têm musculaturas que são importantíssimas para você ter firmeza ao olhar objetivo. Quando a criança criança, ela desde cedo é treinada. Você, não sei se você já percebeu uma criança, quando ela começa a ler alguma coisa, ela coça o olho e fica cansada e tal, esse olho preguiçoso. Normalmente, quando ela começa cedo no xadrez, ela é treinada a pensar em lances e movimentos. Essa visualização direcionada, ela meio que fortalece os olhos. Porém, o que é mais impressionante é que com a prática, ele começa a ter ideias e execução. Então a mãozinha vai ficando mais direcionada, a visão, o plano. Então ele cria uma coordenação motora adequada. E aí, conforme o tempo ele vai querendo melhorar, ele precisa o quê? Anexar a leitura, ele precisa pensar de maneira estratégica, ele precisa ser resiliente, porque ele não vai ganhar sempre. Muitas pessoas perguntam, ah, o senhor é mestre, o senhor ganha de todo mundo. Eu falei, para com isso, gafanhoto, sonho seu.
Perdeu bastante.
Perde ainda perde muito, por quê? Porque o xadrez, ele tem centenas de possibilidades, e essa é a beleza, porque assim, você estuda, você melhora, você aprende planos, ideias, mas sempre tem alguma coisa para aprender. Então ele nunca tem fim em relação ao aprendizado, você sempre está aprendendo alguma coisa. E ali, isso é um encantamento, porque as partidas, para quem entende, é como uma poesia bem escrita. Se você sabe ler e entende o que, que ele quis dizer, você vai falar, nossa, mas eu não acredito que é tão bonito assim. Então, quando você sabe ler uma bela poesia ou sabe entender os planos do xadrez, ele eleva esse status de grandeza. E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam tendo contato e acabam se divertindo. Por exemplo, o xadrez ele está quebrado em modalidades. É o blitz, é o rápido e o pensado. Antigamente, a filosofia que a gente tinha era, ah, o cara vai ficar lá umas 3 horas. Hoje não. Nós jogamos uma partida inteira em 1 minuto. Porque tem o bullet, que é 1 minuto para cada jogador. Aí você fala, mas o que esses caras estão jogando nessa velocidade? E aí, se não joga rápido, o tempo cai. E tem o outra bullet, que é 30 segundos para cada jogador. Para você jogar a partida inteira. Então ele ficou dinâmico, ficou divertido, dá para fazer muito mais rápido. Por exemplo, no torneio que vai ter agora domingo, no dia 19, nós temos lá as partidas dinâmicas, que são 10 minutos para cada jogador. Então cada partida dura 20 minutos. Então, ganhando ou perdendo, você joga 6 vezes, então acelera bastante.
É 10 minutos no total?
Não, 10 para cada um.
Sim, mas aí no total da partida.
Dá mais ou menos uns 20 minutos.
Por isso que você tem um reloginho ali.
Isso, você joga,
você dispara, aperta o botão. Você tem 10 minutos para encerrar a sua
partida inteira.
A sua partida. Você joga primeiro em 1 minuto, para o seu relógio.
Se você esqueceu e o tempo acabou, você perdeu. Então, a pessoa não tem aquele negócio, vai logo. Se você não quer pensar, tudo bem, você tem 10 minutos. A hora que acabar, você perdeu a partida também. Então, ele perdeu aquele negócio de ficar enrolado, ele desenrola muito rápido.
Olha, que legal, que legal. Bom, a gente vai ter então no domingo, né? Mas o mestre Thiago de Almeida, mestre de xadrez, é treinador também do time do Londrina. Você falou um pouco aí sobre os prêmios já que Londrina tem, o cenário que Londrina tem já no xadrez. Como é que tá o time aí de Londrina?
Londrina tá em formação, né? Hoje nós temos eu como treinador e mais um reforço que é mestre e também campeão uruguaio, que mora aqui, um residente aqui em Londrina, que é o mestre Hud. Ele está aqui somando forças e Londrina agora está se projetando para ser uma das maiores potências do Brasil e, se Deus quiser, para o mundo. Eu só falta um título na minha carreira, que é ter um atleta campeão mundial. E é isso que a gente quer para Londrina. Mas a minha visão há mais de 10 anos é, para que a gente alcance Londrina num patamar de educação elevado, nós precisamos dar foco à base. E é isso que eu venho fazendo em parceria com o Royal Plaza, que é incentivando o desenvolvimento das famílias, né? Então, as famílias construindo um raciocínio poderoso, de lá vão sair os futuros talentos do país. Porém, leva tempo e precisa de esforço. Mas como eu tenho força e tenho disposição, então a gente vai fazer isso acontecer. Então, Londrina esse ano está muito bem preparada na parte técnica. Em relação a treinadores, é o melhor que a gente pode ter, tanto nacional como internacional.
Dia 19, agora domingo, a partir da 1:30 da tarde, tem torneio de xadrez aqui em Londrina, né? No espaço cultural ali do Royal Plaza Shopping. A gente vai falar do torneio, porque eu preciso ir pro intervalo. Na volta, sobre o torneio, para as inscrições, como são feitas, tem sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, vai até o sub-18 e tem também os veteranos, né?
Sim,
os 50 a mais.
Nossos mestres.
Hoje, até hoje é o último dia de inscrições gratuitas, tá? E eu vou te explicar como é que faz a inscrição, ou depois como você vai lá também para prestigiar, para assistir, leva o seu filho, sua filha, enfim, leva alguém também para se envolver, é muito legal. Eu já pude assistir, inclusive. Música. Opa, pude assistir e é incrível. Pedro, vamos pro intervalo comercial pra gente pagar a fatura dos nossos parceiros e já a gente volta no Boa Tarde Pai Querer.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família, tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 13h.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11h à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Apoio, Rádio Paiquerê, 91,7.
Paiquerê, 91,7.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
A Gulates está em novo endereço, Avenida Teodoro Vitorelli 810, fone 3339-5234.
Paiquerê 91,7.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina, toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Tarde pra você, boa quarta-feira. Estamos seguindo por aqui falando de xadrez hoje na nossa tarde. Afinal de contas, domingo tem xadrez no Royal Plaza Shopping. Será agora dia 19, no Espaço Cultural do Royal. Espaço Cultural, pra quem não sabe, é lá do lado da Praça de Alimentação, no último andar, né, no terceiro piso. É voltado a participante de todas as idades, organizado pelos mestres de xadrez, o Thiago Almeida, que tá comigo aqui agora, né? E faz parte esse ano de uma homenagem, né, a filósofos contemporâneos. O Ano Filosófico de Xadrez. Bom, mestre Thiago, sobre o campeonato de xadrez, o torneio de xadrez, nós entendemos. Coloca-se lá as modalidades, eles disputam ali, vão tirando suas seletivas e por aí vai. Mas o que é o Ano Filosófico do Xadrez?
O Ano Filosófico é um casamento sobre o pensamento. O que a gente quer? Muitas vezes as famílias não têm noção do quanto é importante pensar de maneira estratégica, mas a filosofia, ela responde melhor. Porque o xadrez, o que acontece? Quando você vai jogar uma partida de xadrez, você procura as ideias, mas elas não vêm. E normalmente a filosofia, ela explica isso. Ela faz com que o indivíduo entenda de dentro para fora. Então, quando você mistura xadrez e filosofia, a pessoa, ela cria o quê? O hábito da prática, que são exercícios que exigem do intelecto, e a filosofia que tenta responder, ou melhor, como Sócrates, ou melhor, Aristóteles fazia, e Sócrates também, que eram as perguntas adequadas. No mundo de Platão, nós tínhamos o mundo das ideias, e os pensamentos é de onde surgem todas as ações. Quando você dá para a família ou para quem pratica uma ideia, e ela é uma ideia positiva, para construir dentro dela as vamos dizer, as cátedras, né? Ou as estruturas que vão fazer com que elas cresçam, isso vai ser um benefício não só para quem pratica, mas para toda a família que está ali. Que eles falam, nossa, eu nunca pensei dessa forma, eu nunca tive essa ideia. E essas ideias e esses planos que a gente usa junto com o xadrez e a filosofia é para que a pessoa tenha um facilitador na vida, que ela consiga falar, mediante a esse problema eu consigo resolver. Porque queira sim ou queira não, a mesa que a gente tá, o microfone que a gente usa, tudo que a gente usa surgiu aonde primeiro? Não foi dos pensamentos?
Foi então, uma ideia, tudo foi uma ideia.
Foi uma ideia, e a partir dessa ideia tudo surge. Então, quando você canaliza para ideias boas e positivas, você cria isso. Então, por isso que nós usamos os bons filósofos, os bons mestres, para transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Então, o objetivo disso é esse, é fazer com que as pessoas tenham uma vida ampla, né?
Muito bem, bom, nós vamos ter então essa mistura de filosofia e xadrez, esse raciocínio. Esse ano quem é o filósofo do...
Blaise Pascal, que tem, bom. Ele é famoso pela aposta de Pascal, né?
Sim.
Que muitas pessoas conhecem ele por isso, né? Que...
Mestre das exatas, né?
Exato.
E quando nós temos agora o torneio, dia 19, domingo, hoje, dia 15 de julho, nós temos o último dia de inscrição gratuita. Como é que quem tá ouvindo a gente pode fazer a inscrição ou pode passar por lá depois para assistir um pouco e conhecer mais?
Sim.